Bem-vindos ao podcast do Cineclube Pedagogias da Imagem, o Cineclube da Faculdade de Educação da UFRJ. Você vai ouvir agora a palestra que aconteceu após a sessão do filme Branco Sai, Preto Fica, do diretor Adirley Queiroz. A palestra é intitulada Racismo não é burrice, é política mesmo, e foi ministrada pelo professor Renato Nogueira, que é doutor em filosofia pela UFRJ, professor do Departamento de Educação e Sociedade e do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ele é pesquisador do Laboratório de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, o LEAFRO.
Para quem chegou depois, só para apresentar o Renato, né, o Renato Nogueira, né, que agradecer muito a presença dele aqui hoje. E essa disposição de estar aqui com a gente discutindo esse filme, esse tema, né, que ele vai apresentar para vocês, a gente debater. Né? O Renato é doutor em filosofia pela UFRJ, professor da Federal Rural. Renato, obrigado.
Passei. Vou falar um pouco com slides, tá? Então, a minha proposta é falar um pouco. Não vou fazer uma conjectura sobre o filme muito longa. O filme traz várias questões interessantes, que são bacanas, e me ocorre, a partir do filme, talvez fazer. Pode colocar, pode passar. Essa chamada racismo não é burrice, racismo é política, era só para fazer um debate. Por que razão eu coloquei esse subtítulo do filme Branco Sai, Preto Fica? Por uma razão. Eu lembro que nos anos 90, ou início dos anos 2000, era muito comum, e ainda era, se ouvir alguém dizer, o racismo é uma coisa que, como pode existir o racismo, como podem existir pessoas racistas, ou que fazem afirmações, ou têm práticas racistas, essas pessoas não estão pensando muito bem. E para qualificar essa discussão, eu vou tentar deslocar o racismo dessa esfera da ordem interpessoal, dessa esfera de uma ordem cognitiva, assim a pessoa não sabe o que está pensando, para dizer o seguinte: é uma política, é uma estratégia política que historicamente muito antiga, que tem relação direta com disputa de recurso e com gerenciamento de recursos de bem-estar. Então, eu vou colocar nessa discussão um filme. Antes de avançar, o contexto do filme, né, o Marquinhos Santana estão ali. É um filme, se eu fosse fazer uma discussão talvez mais filmográfica, é importante dizer que se trata de um documentário-ficção, ou de uma ficção-documentário, que tem inúmeras experimentações. Algumas experimentações que são curiosas, de tentar pensar uma narrativa que ela é entremeada e costurada por duas estruturas de gêneros diferentes. Então isso aparece o tempo inteiro. Às vezes não se sabe, espectador, se é o que é ficção, o que é documentário. Isso é proposital do autor. Agora, eu penso que esse filme... Pode avançar um pouquinho? Acho que eu vou fazendo... Para a gente ir avançando aquilo, deixa eu ver. São esses mecanismos de funcionamento do racismo, eles que interessam. Eles que interessam, e me parece que tem uma questão, vou fazer uma. Pegar uma questão bem específica sobre esse filme, que tem a ver com uma pintura que eu acho que vale a pena colocar para vocês. A pintura é o próximo, é uma pintura do Modesto Brocos, 1895. Eu penso que esse trabalho, ele tem muito a ver com a narrativa desse texto. Pensando na imagem como um texto, a leitura desse texto diz o seguinte: o homem negro não tem lugar na sociedade brasileira. Isso está colocado por vários elementos que aparecem nas sociedades multirraciais em todas as regiões do mundo, sociedades multirraciais, interculturais ou multiculturais, entre aspas aqui, em que tem uma história de colonização, como é que as pessoas foram inseridas nesse processo. Eu queria até comentar depois a 13ª emenda dos Estados Unidos, que ela também é interessante, que ela traz isso à tona também. A Redenção de Can é uma obra pintada pelo espanhol Modesto Brocos, e essa pintura que ele faz, tem a ver com uma ideia que aparece no texto bíblico. Vou falar de Bíblia também, eu acho que é importante falar da Bíblia, porque ela traz elementos que têm relação direta com a interpretação que as sociedades ocidentais vão dar, que é uma interpretação racialista, uma interpretação de monopólio de gestão de recursos. O Lopilac fala justamente como essa criança vai apagar aquela nódoa que está no filho de Noé, que é Cã. O que significa isso? Tem uma produção de imaginário que os homens negros são os grandes vilões dessas sociedades multirraciais, e que, se a gente for fazer uma leitura do Gilberto Freire, algumas leituras da antropologia brasileira no século XX, tem um projeto de embranquecimento que ele está em todas as sociedades multirraciais, Estados Unidos, no Caribe, ou seja, trazer os trabalhadores europeus para a América para que eles possam, de alguma forma, melhorar a produtividade. Isso está colocado ali, isso é uma estratégia política. E a novidade, quando é do Brasil, é que isso tem muito a ver com o projeto de relação interracial de homens brancos com mulheres negras, e a ideia de que aquilo que o Renato Escria e o Monteiro Lobato falaram no século XX, que seria, em 2012, com esse projeto, não terá mais população negra no Brasil. Isso está dito numa carta com o Renato Escria, médico, que eugenista, que tinha uma amizade com o Monteiro Lobato. Ele faz essa colocação. O projeto era em 100 anos, eles falam isso está sendo falado em 1912, a população negra teria acabado. Obviamente que está em jogo nisso, tem a ver com vários elementos. Um elemento é o patriarcado, a ideia de patriarcado, que atravessa a nossa constituição de sociedade, que tem a ver com, que também é um patriarcado patrilinear, ou seja, o nome masculino no final das contas. Ou seja, o homem que dá um nome, e nesse sentido essa relação interracial, fazia isso, limpava o sangue e dava um nome no final. Por isso que aquela imagem, para quem não está vendo muito bem, é uma mãe, essa é a sogra daquele homem branco, a filha dela é parda, vou falar sobre isso, e aí a neta já nasceu branca, porque o pai é branco. Avança um pouquinho. Em termos oficiais, o Brasil opera com 5 categorias cor raça: preta, parda, indígena, amarela e branca. Uma categoria política negra, ela aparece no Brasil depois, que é a somatória de pretos e pardos. Historicamente, pardo assumiu um outro sentido. Se a gente for pensar lá o século XVIII, século XIX, por exemplo, a Francisca da Silva, quando ela vai viver com João Fernandes, contratador de Diamantina, ela era preta de nascimento. Ela vai viver com ele, ela assume a ser um documento de parda, porque ela passa a ter o quê? Uma vida que pode ter propriedade privada. Então, historicamente no Brasil, o pardo não tinha relação direta com tonalidade da pele. Mas isso se modifica e no século XX passa a ter muito mais a ver com tonalidade da pele. Agora, tecnicamente, em pensar os documentos históricos, os pardos eram pretos alforreados que podiam ter direito à propriedade. Então, isso vai se modificar, isso é muito dinâmico. E, historicamente, o movimento social, o movimento negro, vai depois fazer essa categoria política, a categoria negro, vai reabilitar o termo negro, que é o somatório de pretos e pardos. Pode avançar, por favor. Tem que passar, pode passar bem, vai ter uns efeitos, pode tocar. Tá aí, tá, foi. Não, tudo bem, volta, por favor, só um. Eu acho que é importante essa dissertação da Flávia. Você, quem conhece o trabalho da Flávia... Opa, avanço. Eu vou depois, a gente volta. Depois volta. A Flávia Pinto fez uma dissertação de mestrado chamada De Pele Escura e Tinta Preta, A Imprensa Negra. Não sei quem conhece esse trabalho, é um trabalho magistroso, magistral. Muito bonito o trabalho dela. E tem um trecho que eu acho que vale a pena ler para vocês, só vou ler esse trecho. Estou falando que isso tudo tem a ver um pouco com o filme, porque o filme foi o quê? Branco sai, preto fica, e foi um exercício de violência deliberado, institucional, contra jovens negros que se divertiam. Está bem explícito. Como se pode explicar semelhante anomalia? Muito bem, respondemos nós, o europeu na fazenda Marte, o clima, o sistema de alimentação, o trabalho agreste, fazem com que ele, depois de um ano de trabalho, no qual forra um peculiozinho, se retire para a cidade, tornando-se um negociante em qualquer escala. No estado de São Paulo, há uns 300 mil trabalhadores europeus nas fazendas, os quais não dão vazão ao trabalho que em 1887 era feito com folga por 100 mil pretos. Todos os dados, isso é interessante, a imprensa vai falar, mostrar isso, a produção escravizada era muito mais poderosa, muito mais produtiva do que a produção dos imigrantes. Isso é um dado importantíssimo, porque uma das principais falácias era que os imigrantes italianos e alemães vieram para o Brasil para melhorar a produtividade. Se a gente pega os dados da época, a produção de 87, dos 800, era muito maior que a produção dos 900 que os italianos e alemães tinham no início do século XX. Isso quer dizer alguma coisa? Quer dizer que essa falácia tinha relação única, direta, exclusiva com o projeto de branqueamento. Pode avançar um pouco? Pode atrasar? Subir? Pode subir o próximo, por favor? Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Em 35, vou mostrar aqui um documento histórico, um pouco de história, era a pena de morte era permitida. Isso é importante. A pena de morte era permitida para escravizados e escravizadas. Isso é um dado histórico importante, ou seja, o Brasil teve pena de morte oficialmente até 1889. A extinção vem na República. Eu não sou historiador, eu fleto com a história para fazer essas incursões, tá bom? Em 1890, e depois vai ficar mais agravado ainda, a imigração africana era proibida, tá? Ou seja, baixa-se uma lei, e isso pode avançar. E depois, em 1945, isso fica mais explícito ainda. O estrangeiro que pudesse vir tinha que ter ascendência europeia. Então era obrigatório, não era permitido para os pretos que vieram para o Brasil, nos anos 30, 40, meu falecido avô, por exemplo, paterno, foram clandestinos, porque eles não podiam vir oficialmente. Vieram alguns, vinha uma situação que era de clandestinidade. Isso é interessante para pensar algumas questões em relação a esse lugar de uma sociedade multirracial.
Vieram de onde?
Oi?
Vieram de onde?
Tem gente de Angola e Moçambique, principalmente, Angola bastante. Tá? Mas isso veio numa surdina, veio em situações de muito desconforto. Mais um pouquinho, estou falando de alguns eventos históricos que são... Eu quero pensar, o meu objetivo, a partir do filme, é pensar... Uma das páginas mais difíceis da história do Brasil é justamente a escravização e como a gente trabalha com o resultado ou as maneiras como essas práticas de exclusão sistemáticas, como a gente trabalha com isso. Então, um dos pontos mais desagradáveis para a gente trabalhar na história do Brasil é justamente isso. Um dos pontos mais difíceis de pensar são as relações étnico-raciais no Brasil. Como pensar as relações étnico-raciais? De que maneira? Como? Eu queria só citar esse fato, que eu acho que é interessante, que é a Revolta das Carrancas. Quem é historiador conhece isso bem, que foi em 1833. Foi um dos maiores levantes de escravizados. Ocorreu em várias fazendas, começou na Bela Vista, com várias lideranças de africanas e africanos que tinham acabado de vir para o Brasil escravizadas, e também de aquilo que se chamava de crioulos, que eram os africanos nascidos no Brasil. O que é interessante em pensar é que, algum tempo depois, justamente foi o 13 de maio, que era a data simbólica mais forte, ele vai ser a data escolhida para a assinatura da Lei Áurea. Isso é alguma coisa que a gente pode problematizar e pensar quais são os sentidos, qual a função da assinatura da Lei Áurea, porque quando eu pergunto para os estudantes na universidade, ou no meu tempo de professor de ensino médio fundamental, eu perguntava, o que tem no dia 13 de maio? 97% respondia, abolição da escravatura. E talvez aqui metade da plateia possa não estar lembrando da Revolta das Carrancas. e foi um fato que durante muito tempo ressoou na história do Brasil como alguma coisa extremamente significativa, inspiradora para... Pode avançar. Essa aqui é uma pintura, 13 de maio, o 13 de maio em questão, né? Pode ir. Então, o filme Branco Sai, Preto Fica, um entendimento possível, eu lembro da 13ª emenda, que virou um documentário, que a Oprah Winfrey participa, vários artistas afro-americanos têm participado do documentário, que fala da 13ª emenda. A 13ª emenda, ela traz uma questão importante que uma autora que trabalha com currículo afro-americana, que é a Gloria Ledson Billings, ela trabalha com a ideia de que um dos elementos centrais para entender as relações étnico-raciais é a noção de propriedade. Os corpos africanos eram propriedade privada de outras pessoas. Se a gente não fizer essa relação com a ideia de propriedade, que é um dos baluartes também das sociedades capitalistas, entender que algumas pessoas, alguns grupos humanos foram sistematicamente zoomorfizados, animalizados e transformados em propriedades privadas, isso tem uma das raízes fundamentais para a gente compreender que as relações raciais, ela permanece um dos entraves a uma sociedade democrática e plural. Essa é uma questão importante no meu entendimento, na minha leitura. E o filme Branco Sai, Preto Fica, só aparece nesse cenário, nessa cena, com ficção documentário, de jovens que são molestados pelo Estado, porque aqueles policiais ali representam uma compreensão do Estado brasileiro. E o que, que vem em seguida, né? Pode avançar? Pode avançar, acho que coloquei para dar uma lida, eu acho que... Isso é só para ilustrar, né? O James Watson, ele faz uma fala em 2007, foi muito conhecida, é prêmio Nobel, ele sequenciou o DNA humano, ele coordenou várias pesquisas, era um gênio aos 22 anos de idade, e ele faz uma fala que tem relação, que é uma fala que depois aquilo até coloca em xeque, porque ele fez uma fala tão racista, quando ele disse que não gostava de trabalhar com pessoas negras, porque não sentia... o gabarito com pessoas brancas, tem relação direta com alguma coisa que não é da ordem do intelectual. Então, isso é só para esvaziar um pouco essa noção de que a gente pode resolver as relações étnico-raciais, a gente pode debater o racismo só dizendo que todos são iguais, que esse problema é só de cognição, que é só de interpretação, porque é óbvio que todas as pessoas sabem que todos os grupos étnico-raciais que existem no planeta Terra são seres humanos, com sangue, com cérebro, com plasma. Não se trata disso. Se trata de quem, então? O que se trataria? Uma coisa importante, eu estou falando, são vários pontos, é desqualificar a noção de racismo reverso. Tem uma autora estadunidense, branca, a McIntosh, que ela dá uma bela contribuição num livro que não está traduzido para o português, mas é um belíssimo livro, em que ela vai discutir os privilégios da branquidade. Ela vai fazer esse trabalho com muita, muita consistência, em que ela vai elencar inúmeros privilégios. Então, dentre algumas coisas, eu coloquei ali para vocês, vocês podem ver nessa tela agora, tá? Ou seja, uma pessoa branca nunca fala em nome do seu grupo, uma pessoa branca nunca carrega a culpa por uma ação grupal. Exemplo, eu comecei a escrever um texto. A minha mãe nasceu em 1950, ela tem 66 anos agora, vai fazer 67. E eu tenho uma filha que nasceu em 2014. O que elas têm em comum? Elas nasceram em anos que teve Copa do Mundo no Brasil. E uma coisa interessante é que a imprensa condenou o goleiro Barbosa pela derrota na Copa de 1950. E isso circulava sempre uma imagem, eu estou falando de coisas que são muito desagradáveis, falar de racismo é muito desagradável, obviamente, tem que enfrentar uma questão que é das mais terríveis e que fatalmente ela vai criar sempre, não vai criar concordâncias, vai criar disputas, um debate muito intenso. E o Barbosa foi desqualificado como goleiro e circulou na imprensa, o goleiro negro não dá sorte para a seleção. Ficou circulando muito tempo isso. Quando a gente teve a perda da Copa do Mundo, em 2014, em casa, o Júlio César não foi chamado de goleiro branco, em um momento, porque a branquidade permite isso, ele é um goleiro, ele não está sendo representado pela branquidade. Então, isso é um fator muito importante para a gente pensar. Quando a gente discute racismo, a racialização, ela não está feita pelo movimento negro, a racialização está instituída pelas relações sociais já estabelecidas, que tem relação direta com o racismo, que atravessa a escravização, que atravessa uma acumulação do capital. Pode avançar. Essa autora me interessa muito, ela é pouco lida no Brasil ainda, não tem tanta gente lendo essa autora, mas essa discussão que ela faz, eu coloquei um ponto, que os seres humanos, no contexto da escravização, são transformados em propriedade. Ali está um dos cernes importantes para pensar. Se você não me... Tanto que a 13ª emenda, que ela faz? Não era mais possível o trabalho escravo nos Estados Unidos. Os sulistas fizeram o quê? Estadunidenses. A 13ª emenda propiciou que se pudesse manter o trabalho escravo, desde que esse homem negro fosse criminoso. Então, a criminalização, e o governo Bill Clinton, por exemplo, ele ampliou profundamente as vagas no sistema penitenciário. Detalhe, a população negra nos Estados Unidos é cerca de 13%. E os homens negros nos Estados Unidos, a cadeia estadunidense, tem mais de 70%, cerca de 70% dos presidiários são homens negros. Isso é muito curioso. É quase 60 alguma coisa. É muito impactante essa desproporção. Como tem tantos homens negros, mulheres negras são quase metade. Batem quase metade. Como tem tanto homem negro preso. Como pode isso? Então tem uma busca deliberada que ela teria relação direta com o imaginário que teve com aquele texto da Célia Castro, Onda Negra, Medo Branco, que produziu os predadores e os grandes vilões. Tanto que essas metáforas em que reforçam a zoomorfização dos corpos negros pela performance de sexualidade, pela capacidade de força, elas só confirmam essa tese, por exemplo. Só vão confirmar isso. E aí eu acho que essa ideia do Carlos Moore, que é um autor que é criticado, que é elogiado, mas tem grandes contribuições, é entender racismo como gestão de monopólio. Racismo tem a ver com gestão de monopólio. Historicamente, grupos humanos entraram em disputa e um dos critérios para essa disputa foi o fenótipo. Alguns grupos humanos fizeram o seguinte, o fenótipo é o critério. E também tem outros elementos que eu teria que entrar no texto de Op, que tem a ver com as sociedades que são mais xenófobas e sociedades mais xenófilas. Isso não seria nada de... sem nenhum romantismo, não vou dizer que todas as sociedades humanas têm conflito, mas as maneiras de gestão dos conflitos são diferentes. Algumas sociedades, elas fizeram exércitos permanentes com mais frequência e produziram estratégias que são sistematicamente xenofobia. Isso aqui é as três dinâmicas convergentes que é importante o Carlos Moore para entender a fenotipização, como é que o fenótipo se torna um critério fundamental, ou seja, a gente sempre discrimina e a discriminação pode ser mais positiva ou mais negativa. Somos socializados para interpretar que existem naturezas dos corpos e certos corpos na natureza. Isso vai ser uma questão chave na maneira como nós nos relacionamos socialmente. Ou seja, de que modo a gente é relacionado. Por que razão digo isso? A gente nunca encara apenas o conteúdo. Forma e conteúdo são indissociáveis. Qualquer teórico da arte vai dizer isso. São indissociáveis, não é isso? Então, por exemplo, vocês não encaram só o que eu digo, meu conteúdo, os títulos que eu tenho de doutor, de pesquisador, as publicações que eu faço. Eu sou um homem negro que sou visto por vocês. Exemplifico. Uma performance, ela sempre tem na recepção o recorte fenotípico de gênero e sexualidade. Exemplifico, se um homem branco fizer um discurso sobre gastronomia e ele tiver sobrenome e sotaque francês, do ponto de vista das relações de recepção, a audiência, a plateia tenderá a dar mais confiança do que se for uma senhora, uma mulher negra, que tem um sotaque nordestino falando de alta gastronomia. Porque nos circuitos sociais já circula uma imagem que está socializada, reinterpretada, revitalizada, de que a alta gastronomia ela tem um lugar de nascimento, que ela tem um fenótipo, que ela tem um gênero, que ela tem uma assinatura. Então, ainda que ela faça uma bela apresentação, provavelmente o crédito que ela vai ganhar é menor do que se for um homem chefe de cozinha. Exemplifico, no Brasil, o protagonismo da gestão da comida da culinária sempre foi feminina e negra. E quem cozinhava no Brasil foram mulheres negras escravizadas, na história do Brasil, de 1530 para cá. Só que os grandes chefes de cozinha, pegar os 15 maiores chefes de cozinha, são homens, a maioria são homens brancos. Eu estou querendo dizer com isso que o que está em jogo é que nós somos socializados, interpretamos alguns estereótipos, alguns estigmas. Isso tem relação direta com uma tese que o racismo é gestão de monopólio de recurso. Isso facilita a entrada de alguns grupos. Numa sociedade que tem a disputa de recurso como chave de sobrevivência de alguns grupos, eleger um fenótipo inimigo era alguma coisa muito importante. Essa racialização tem a ver com as Copas. A própria Olimpíada ela tem essa imagem, né? Você pega os anéis olímpicos, eles têm cores. A Europa Ocidental com uma cor azul, né? Um sangue mais azul. A América Vermelha, que seria a terra originária dos povos indígenas, ameríndios, povos vermelhos, amarelo. A bolsa clara. Isso tem a ver com uma ideia do Carlos, que é um médico alemão, que sistematizou uma teoria que já circulava na Europa do século XIX. Não sei quem conhece. A Europa dos povos do dia e da noite. Então, os povos do dia eram os povos caucásicos europeus, os povos do crepúsculo oriental, oriental são o da Europa Oriental, e asiáticos, árabes, seus descendentes, e tem os povos do crepúsculo ocidental, ameríndios, seus descendentes, os povos da noite, que aí seria a escala de humanidade menor. Então, teria um grau de humanidade até chegar aos povos do dia. Por isso tem uma escala. Dentro da própria branquidade, tem aqueles que são os brancos, que estão mais perto do dia, os que são do crepúsculo. Por isso tem uma escala ali que está embutida na maneira como a gente encara a sociedade. Pode ir. Esse é o Carlos Moore, que é um autor que dá muitas contribuições, que está aí morando no Brasil. Para avançar um pouco. A comunidade judaica que vive na Etiópia, que são os falaxes, que são menos conhecidos, mas que estão ali há muito tempo. A Operação Salomão resgatou muitos judeus etíopes, que são menos conhecidos, são menos falados. Então, assim. Oi? Não, tudo bem. Só para ver que são negros e que não aparecem, não circula com muita intensidade, não se vê muitos. Falando da comunidade judaica negra, pouco se fala. Então, quando se pensa num judeu, uma judia, que é da comunidade, sempre pensa em Ashkenazi, né? Que são leste europeu, tá? Não se pensa nos falaxes, que é um termo também que foi dado de fora, tá? Pode avançar. Eu conhecia Miss Israel anos atrás, eu estava num evento e aí a conheci, é uma mulher negra, Miss Israel, ela é israelense, ela foi migrante e tal, é judia desde nascimento, do ventre da mãe, mas assim, isso não foi, isso fala-se pouco talvez, só para mostrar aqui um exemplo. Pode avançar. Fã de Egito, aquele é um corte de cabelo de uma sudanesa, um penteado, que parece muito com um penteado egípcio. É para falar um pouco dessa invisibilidade negra também, que está presente nos filmes de Hollywood sobre Egito. Tá? Só essa imagem para ilustrar isso. Como é que o Egito é muito branco, né? Enquanto o Egito, o Diop vai fazer um teste de melanina e mostrar que o Egito era preto. Ele pega aí, ele fica proibido de pegar mais pedaços de múmia para fazer teste. Porque aquilo era alguma coisa que incomodou muito os egiptólogos franceses, na ocasião, para avançar. Aí eu venho um ponto que me interessa muito, que eu penso que tem a ver diretamente com isso. Ideologia da tribo eleita. Esse é um ponto fundamental. A noção de guerra, a noção de disputa e o racismo, eles estão relacionados com uma certa composição cultural que tem a ver com um tipo de interpretação dos textos sagrados. Óbvio que tem interpretações divergentes do mesmo texto sagrado. Agora, tem uma interpretação hegemônica do texto sagrado que fala numa tribo eleita, uma tribo separada para Deus. Alguns puros que são os melhores, que são aqueles que vão herdar um paraíso. Isso ganha variações numa sociedade capitalista complexa como a nossa. Agora, mantém os seus elementos fundacionais, que são elementos de que existem aqueles que podem ser mortos, os matáveis e os não matáveis. Existe a morte que pode e deve ser chorada. Isso tem a ver com o filme, porque no filme alguns podem apanhar, alguns podem ser mortos, está em Brasília, Ceilândia, e o policial tinha convicção, os brancos saem, eles são alguém, que eu não posso fazer isso, os pretos ficam, esses podem apanhar, esses não vai ter uma repercussão perigosa. Ideologia familialista, família burguesa, zombofização, disputa territorial, Voltaire e Redenção de Campo, para avançar, se será esse. Esse é um dado importante, de 87 a 1950, mais ou menos 4 mil pessoas foram linchadas, a maioria homens nos Estados Unidos. Interessante que eram 20% da população negra dos Estados Unidos, lá caiu para 13% no século, agora, por agora, 13%. Porque tem a ver com o projeto de embranquecimento, que é uma discussão que aparece com o Abdias do Nascimento, faz um debate sobre isso, o genocídio da população negra tem relação com isso, a branquidade como norma. Então, isso está muito presente. Acho que faltou um negócio, volta lá um pouquinho. Falta um. Esse vem aqui, volta lá. Não, vai, avança um pouquinho. Vai no outro. Não, então saiu, perdi um. Não tem problema. Tinha um trecho. Não, sempre tinha um trecho da Bíblia que eu coloquei, Deuterônimo, que era para falar justamente sobre essa ideia da ideologia da tribo eleita. Então, essas ideias que eu acabei de apresentar, que eu posso fazer uma costura aqui em torno delas, para que a gente possa conversar o que está em jogo nesse quadro, o que o filme nos permite pensar. O filme nos permite pensar inúmeras coisas, dentre as quais que existe um sistema de normalidade do que seria a condição humana, e o racismo é uma questão chave para a gente entender o funcionamento geopolítico das sociedades no mundo inteiro. O Carlos não vai colocar essa discussão, ou seja, para a gente compreender com uma certa profundidade a maneira como os conflitos estão estabelecidos, a maneira como alguns são mortos, a maneira como alguns são protegidos, a forma como uma informação circula, a gente tem que pensar a categoria raça como uma categoria analítica chave para a gente fazer esse debate e entender como esse quadro está disposto. A primeira ideia, uma das ideias centrais, quando eu falei de ideologia da tribo eleita, é uma noção de que existem alguns que são mais puros e que têm um direito divino ao paraíso. Esse paraíso, ele ganha novos contornos, como se tornar classe média, ter uma vida decente, ter segurança, ter acesso à informação, aos bens de consumo. E outros não têm esse acesso. Ou seja, algumas sociedades, elas se baseiam naquilo que o Diop falou que era um berço do norte. O berço do norte, para o Diop, era um berço de sociedades patriarcais que fizeram exércitos permanentes e precisavam ter um inimigo, porque elas acreditavam que o recurso, por ser restrito, é necessário historicamente brigar por recurso. Eu preciso brigar por recursos, sempre. Eu tenho que ter um inimigo para trabalhar, para lutar contra ele. O Diop faz dizer que algumas sociedades, isso teria aparecido em sociedades como as sociedades algumas africanas, algumas sociedades que a gente pode chamar de ameríndias ou indígenas no Brasil, que são sociedades mais xenófilas, que elas, quando o estrangeiro chega, ele não é morto, ele é acolhido para que se aprenda com esse estrangeiro alguma das coisas que ele pode trazer e podem tornar mais dinâmica a minha própria cultura. Isso não quer dizer de modo romântico que algumas sociedades não têm conflito, mas como eu tinha dito antes, elas fazem a gestão de maneira diferente. Ou seja, se a gente quiser pensar o racismo, e essa é uma das discussões mais difíceis, talvez não adiante só pensar a inclusão. Porque está no último parágrafo, no último texto ali, eu falo de uma inclusão diferencial. Tem dois autores, um autor que é interessante, que é o Michael Hart, e o Michael Hart escreveu com o Tony Negri, O Império. E o Michael Hart vai falar de um racismo novo, que é um racismo contemporâneo, em que ele sabe que não tem raça, mas ele entende que a cultura fica no lugar da raça. Ou seja, existem outros formatos, outras formas de fazer a gestão do espaço, fazer a gestão da vida. O que está em jogo é como a gente faz a gestão das coisas. E exemplifico. Um dos problemas nas teses de algum desses autores que eles colocam é o fundamentalismo eurocêntrico. O que isso significa? Que para todas as demandas humanas, as melhores saídas são sempre do berço europeu. As saídas são judaico-cristãs, as saídas são os modelos de gestão democrática do mundo europeu, que foi dado pela Revolução Francesa, no modo de produção da Revolução Industrial. Tudo viria nesse lastro. E a grande discussão do antirracismo não seria apenas incluir as pessoas, mas pensar que tem outros modelos que podem fazer uma gestão mais interessante da vida. Exemplifico. Um caso interessante. A gente pensar, eu vou falar aqui muito rapidamente, coisas que são hipóteses e teses de trabalho acadêmico. A gente fizer uma leitura, e aí tem a Luciana que é psicóloga, a pessoa da psicologia pode ajudar melhor, psicologia de massa. A gente for fazer uma análise de comportamento de massa, a gente pega alguns casos. Casos de garotos, adolescentes, que usam arma de fogo e que matam colegas na escola e se matam depois. É muito comum, ciclicamente, nos Estados Unidos da América, acontece que jovens de 16 anos, 15, brancos, negros, geralmente meninos, matam e depois morrem. Matam alguém. Existe uma preferência por socializar os meninos a partir de um estereótipo da força e do herói. Isso é muito marcante nas culturas ocidentais, principalmente. Ou seja, os meninos são socializados a partir de avatares do herói. Quando eu falo avatar, é porque tem uma função avatar. Toda criança faz um percurso dramático vestindo um personagem. Homem-Aranha, Mulher Maravilha, Branca de Neve. Não adianta pintar de preto, isso não vai incluir só. Tem uma outra questão em jogo. Uma outra questão em jogo é quais são os valores, os dispositivos de gestão desses avatares. Exemplo. Em algumas culturas africanas, como Tonga, o povo Tonga ou o povo Batua, os meninos fazem um exercício que parece muito com aquele exercício do povo Guarani aqui no Brasil. O que é dito? Um garoto, quando faz a idade, que seria aquela idade que a menina tem menstruação, ele passa por um ritual para que ele possa aprender a não achar que é só guerreiro. Então o menino faz um ritual para que ele possa entender que ele também pode ser guerreiro, mas não só. De modo que ele nunca acredite que a frustração se responda a partir da violência. O que significa isso? Significa que os rituais, as pessoas não são convocadas a não responder às suas demandas como se elas isoladamente tivessem repertório para responder isso. Os rituais servem para isso. Ou seja, você não passa por uma situação de vida solitariamente. Você passa por uma situação a partir de um acompanhamento comunitário. Isso faz uma diferença na maneira como você resolve e soluciona os seus problemas. O que eu quero chamar a atenção é que algumas tecnologias sociais africanas, ameríndias, elas são pouco conhecidas e elas talvez na mesa de negociação poderiam ajudar a solucionar algumas demandas contemporâneas. Essa é uma aposta que talvez tenhamos feito muito pouco. E talvez seja essa alternativa mais radical para a gente pensar a ruptura do racismo. Como pensar contra o racismo, como pensar a homofobia, como pensar o sexismo, de que maneira? Pensar que tecnologias alguns povos têm feito há muito tempo que dão conta de responder essas demandas. Por quê? Algumas sociedades só conseguem operar através da ideia de destruir e conquistar. Isso está dado para algumas culturas. É. Então, como a gente é socializado, interpreta, ressignifica isso, isso nos atravessa. Tanto que a gente continua com a ideia dos heróis. Os heróis são muito fortes. Não que não possa ter herói, mas por que só herói? Então, esse filme me suscita essas questões também. Eu fiz um pupurri aqui, passando para cá, para lá, elementos históricos, tá? Porque a minha intenção é provocar um debate, é pensar que sociedade queremos, para que essas coisas não se repitam, a gente vai precisar reconhecer que aprendemos pouco com culturas africanas, que é necessário investigar isso, que é necessário criar outras possibilidades de gestão de conflito, outras possibilidades de relacionamento, e que à medida que a gente apaga algumas culturas, a gente acirra o conflito, a gente acirra a impossibilidade de que a gente possa responder o conflito de uma forma diferente, que não é com perdão, mas com a reparação. Que é uma gestão que muitas comunidades africanas fazem. É necessário reparar. É necessário que a gente consiga trocar de maneira diferente. Então, isso é um pouco... O filme suscitou muito isso, o filme. Porque branco sai, preto fica. Está muito explícito. Quem pode apanhar, quem pode morrer, quem tem direito à vida, quem é o grande vilão, quem é que tem espaço na sociedade, que não tem espaço, como é que isso, como isso está colocado. De que maneira está colocado. Então eu desloquei um pouco do filme, mas pensando o tempo inteiro que o filme é um exemplo desse cenário internacional. Então, esse varejo do filme, eu estou pensando no atacado. Tem uma questão que está no atacado aí, que é essa questão seguinte: como nós criamos condições para que alguns tenham acesso aos recursos produzidos pela humanidade e impedimos que outros tenham acesso a esse recurso. E como nós interpretamos isso o tempo inteiro, à medida que nós desqualificamos alguns discursos e qualificamos outros, não necessariamente pelo seu conteúdo, mas pelo fenótipo do enunciador. O fenótipo do enunciador, ele faz toda a diferença na maneira que a gente analisa, qualifica, dá crédito e faz circular. Então eu tenho um grande problema para resolver, porque isso significa como a gente sobrevive com mais medo, com menos medo, com mais ou menos mal-estar. E se a gente não discutir racismo anti-negro, a gente não consegue superar esse problema. Tá? Então, quero trazer isso, quero muito ouvir vocês. Minha proposta é que vocês falem esse tempo. Agora, acho que eu falei bastante, mas para poder abrir janelas onde possamos entender que o problema do racismo antinegro não é um problema nosso, da população negra, mas é um problema mundial e que nós todos precisamos nos mobilizar para poder pensar alternativas a uma sociedade que é racializada e que exclui deliberadamente. Deliberadamente. Eu tenho amigos atores, isso é dito toda hora, que ele fala, vou fazer um papel, tem que ver quando está escrito negro. Porque quando é assim, médico, fulano de tal, está ali, fulano de tal, é tudo branco. Quando é para ator negro, tem ali um parêntese negro. Isso é um dado, de casting. Quem é casting? Quem não sei quem é que é ator, trabalha com negro. O casting diz, quem é o diretor de casting tem isso ali. Ah, esse aqui não é negro, não, não dá para você fazer. Então você fica muito mais limitado em fazer um personagem. Óbvio, porque você não tem esse lugar, tem uma exclusão deliberada, está deliberada a exclusão. Então, isso é em todos os setores, obviamente. Agora, por que isso acontece? Porque, historicamente, alguns grupos, todos os grupos humanos, depois da socialização, uma cultura monopolista, acreditam que para que eu possa ter espaço, eu preciso transformar outro em propriedade e preciso destruir os rivais. Então, um pouco por aí. Fique à vontade para perguntar, criticar. O tema é espinhoso, o tema é das mais difíceis, né? Eu acho que uma das questões mais difíceis da humanidade é essa questão.
Oi. Essa semana deu uma...
Só uma gentileza, a gente vai passar o microfone, porque é fundamental que a gente vai fazer circular o vídeo depois.
Essa semana deu uma reportagem no internet, um professor da UFRJ, que no curso de engenharia, se não me engano, ele disse que um dos critérios para se identificar um ladrão era a cor. Não sei se alguém viu isso.
Sim, está rolando na internet.
Assim, essa barbaridade que ele disse, assim, eu vi uma pequena luz no fim do túnel que parece que ele foi denunciado por 30 alunos. Assim, presumivelmente por serem alunos mais de uma elitezinha, assim, talvez tenha aí já uma certa resistência. Não é tanto quanto a gente era na década de 80, por exemplo. Sim,
sim. Vou comentar isso, acho que vou comentar. Tem ela também ali.
Eu só vou pedir também para aproximar o
Você comentou que uma das possibilidades de a gente transformar essa realidade que a gente vive hoje em dia é a gente acessar essas tecnologias sociais da África, né, que existem nas comunidades africanas, você citou alguns nomes e tal. Eu gostaria de exemplos, porque eu sou professora da rede municipal, 99,9% dos meus alunos são negros, e eu acredito que eles são futuro, né? De alguma maneira eles podem fazer diferença. E eu gostaria de comentar sobre essas tecnologias sociais com eles.
Boa noite. Várias coisas me chamaram a atenção. Tá? Primeiro, o filme. Tá? Eu fiquei surpreso com os atores, foi muito bom. Tá? Foi muito bom. E ele aponta para um campo que é o afrofuturismo, né? Que essa menina, tem uma menina lá em Brasília que está fazendo doutorado, tem uma menina hacker aqui que está fazendo um filme aqui na Maré, a Geo Abreu está produzindo, estão fazendo umas oficinas de contrapartida. E eu conheci um garoto de Angola, se eu não me engano, Espectro Lunar, que veio fazer uma pós aqui em arte e está muito interessado no tema. E eu não sei nada disso, eu só comentei porque eu tinha as informações. Já tentar para se encontrar, até eu botar em contato com a Gela. Mas assim, Brasília, quem conhece Brasília, tem lugares em Brasília que o ônibus sai 5 da manhã para levar as pessoas e volta de tarde para entregar. Né? Ceilândia é fichinha. Né? Ceilândia é fichinha. E uma coisa impressionante, você não vê helicóptero em Brasília, né? Você, em 80 e pouco, eu fico imaginando, em 80 e pouco, um helicóptero baixando, eu fiquei arrepiado.
Tá? Foi muito
agora,
difícil.
Assim, dentro da discussão, provavelmente você coloca, tá? O terreno é espinhoso, muito espinhoso, né?
Sim.
Assim, eu acho que a gente tem que ter uma... E é o meu ponto, por onde eu falo. Nós temos que ter uma percepção de contemporaneidade. Nós temos que ter percepção que nós temos um racismo, um escravagismo atual que não é discutido. Não é discutido. Tá? Nós consumimos China sem discutir a escravidão. Tá? E ela está sob um outro regime jurídico. Tá? Nós temos uma realidade de povo de terra terrível que não é desconsiderado. Né? Então, me parece que dentro de uma perspectiva de reparação, tá, nós temos que considerar o outrem. Tá? Eu sou um homem branco e negro. Automaticamente eu sou branco. Eu tenho uma formação mesmo. Foi uma área do judeu mesmo. Né? Complicadíssimo. Tá? Então, essa perspectiva histórica contemporânea, ela tem que ser observada. Né? Nós temos que ter presente o contemporâneo, né? Inserirmos as lutas dentro da nossa contemporaneidade.
De três por vez? Não sei. Você quer falar? Três por vez. Ladrão pela cor, eu penso que a barbaridade que ele disse está dentro do espectro possível, que eu acho importante que as pessoas coloquem o racismo, porque a gente pode debater isso. Há algum tempo as pessoas não falavam, tanto mais com a internet, com informação circulando, elas vão se colocando. E eu penso que isso que ele disse é o que outras pessoas também pensam. Muita gente pensa isso, só que não teve a disponibilidade de falar. Então é interessante que ele fala, eu acho que tem medidas legais, mas eu vejo que tem que ter medida de, pedagógica. Tem que ensinar e dizer para essas pessoas como é que se vive em comunidade. Então assim, a gente tem que atuar de várias formas, reeducando e também punindo dentro dos limites do possível. A punição para reeducar, para restabelecer. Isso é fundamental. Então é importante que tenha dito isso, porque a gente faz o debate. Então esse ponto é importante. O que eles estão pensando? Então acho que é bacana isso acontecer, porque aí a denúncia pode ser: professor, vamos voltar a estudar. Vamos trabalhar com orfanatos. Vamos conhecer a história do Brasil. Vamos conhecer a história da escravização. Isso é importante para ele. Tecnologias. Eu penso que tem material, afrocentricidade, tem muita coisa, lendo afrocentricidade. Marinho Bani, você pode ler, é uma autora interessante, tem algumas coisas traduzidas. Marimba, escreve Marimba, meu nome dela, o sobrenome Ani, A-N-I. Também você pode ler Sobonfu Somê, Sobonfu, S-O-B-O-N-F-U. Sobonfu, P-O-N-F-U. Aí o segundo nome dela, o sobrenome, Somê, S-O-M. Ela é burkinense, do povo da Gara. Tem algumas coisas dela, palestra, que ela está morando nos Estados Unidos, coisas em inglês. Ela é falante francês, né? Por causa de Burkina Faso, e do idioma também local dela, que é o da Gara. Então vale a pena ler essas autoras, tem outros, mas essas duas autoras são interessantes, acho que é um pontapé. É sobre a questão de ser branco, ser negro, né? O tema espinhoso, essa terceira questão. Eu acho o afrofuturismo interessantíssimo, o filme tem muito isso da beleza. Só que a questão do fenótipo branco, negro, vamos supor, tem um avô escocês.
Eu vou contar um caso rapidinho, tá? Eu cheguei no Rio em 99. Aqui estou fazendo um trabalho com o Anderson Albuquerque, professor da África, e aí peguei um quartinho, 30 gramas de maconha, botei no bolso, peguei um ônibus, um 390, e fui para Sentiba, tá? Bacurau, 1h da manhã. Todo mundo saindo dos hotéis ali, indo para Sentiba. A partir de Vila Kennedy, todo mundo descendo. Vila Kennedy tinha uma batida. Subiu o policial, me pediu desculpa, botou todos os meninos dele para a rua. Era mais gerica nos garotos, quase dizendo, pô,
a mulher está comigo. Então, por essa razão que você tem a branquidade, nesse sentido. Então, a identificação cultural, vamos supor, pode ter um homem negro que é identificado com cultura escocesa, mas não é escocês, porque o nosso registro é fenotípico. Então, o fenótipo, ele é uma blindagem ou ele é um chamariz. Por exemplo, eu tenho que ser um homem muito honesto o tempo todo. Eu sou homem negro, né? Eu estou de barba grande, eu raspo um pouco a barba, tal, a orelha furada. O corpo com alguns desenhos, cabelo comprido, eu sou, me enxerga longe. Então, não tem esse negócio, cara, eu não tenho foco policial, eu trabalho honesto, eu estou limpíssimo, não tem como. Eu já tive situações separado pela polícia, o policial perguntar, isso é fato real que eu vivi mais de uma vez, eu dirigindo, na linha vermelha, o policial parou e falou assim para mim, só duas palavras, eu quero as armas e as drogas. Perguntou, o que está no espectro. Agora eu sei que está no espectro dele. Porque se eu tenho alunos que são policiais da faculdade, ele falou, professor, meu comando é isso, eu tenho que ser o senhor, tem que parar. Meu comando já falou, eu vejo esse nome, pô. tem, você está no... Como você falou, você não foi desculpa para você. Então, isso está institucionalizado. Você tem que entender isso, ó. Isso tá posto, está colocado. Eu já vi você passando de carro, o cara, o policial me viu, passou de moto, ele falou com o outro, vamos voltar para revistar aquele ali. Eu vejo os caras falando isso, dirigindo, né? Então, é uma coisa que está no espectro. Então, como é que se modifica isso? É um processo de reeducação, porque isso não tá colocado para a gente como naturalizado, que é esse cara falou isso. Então, essas coisas é um processo longo, mas temos que enfrentar isso. E esse enfrentamento tem que começar a ser feito em algum momento. Eu acho que a gente já conseguiu fazer algumas coisas, algumas discussões, está avançando nisso. Mas a gente tem que fazer uma coisa que é a ordem da denúncia, eu acho que é importantíssimo, mas tem uma outra coisa que é a proposição. O que, que a gente está propondo? E aí as políticas públicas estão aí para isso. A universidade mudou no tempo que eu era estudante, porque as cotas mudaram a universidade, a composição das cotas da universidade. É importante medidas públicas, é importante produção cinematográfica para recontar essa história do Brasil, que a gente não contou essa história. A gente não tem uma filmografia contando a história da população negra brasileira no Brasil. O que aconteceu? Como é que foi? E aí, para a criança, e aí, numa psicologia rasa que eu vou fazer aqui, a criança que faz identificação, né, que usa um avatar para se posicionar, faz muita falta para ela reconhecer e se reencontrar. Os seus estudantes que não sabem sobre isso, que tem uma sociedade que coloca os homens negros como os maiores vilões, que são sempre os grandes vilões. Então, isso é necessário ser discutido, cara. Que lugar é esse? Esse homem, né? Que é sempre foi retratado historicamente como o irresponsável, o vagabundo, o malandro. Então, esse menino não foi glamourizado, não virou... não está como o galã do quarto das meninas, né? As adolescentes, negras ou brancas, ou indígenas ou amarelas, não está. E a mulher negra também ficou como? Mas, lógico, estava nesse lugar ali, de se casar com aquele estrangeiro para ter um filho cada vez mais claro, até embranquecer e para limpar o sangue da família. É, essa é uma tese das mais antigas. Então.
Você falou sobre o racismo nos Estados Unidos, deu exemplos do número de negros na cadeia, mas também não é diferente aqui no Brasil, né?
Ah, não.
Com negros e nordestinos. Eu queria que você falasse um pouco, se fosse possível, comparasse um pouco o racismo nos Estados Unidos e no Brasil. Porque eu acho que o Brasil segue muito exemplo dos Estados Unidos, mas tem alguma coisa faltando para a gente, assim, nos Estados Unidos, né? A gente conseguir se ver um pouco mais, com a autoestima mais elevada. Porque eu acho que é uma coisa que tem pouco mais nos Estados Unidos. Eu queria saber se você podia falar um pouco sobre a questão do racismo em si, né? Como o negro americano enfrenta isso, na sua opinião, como o negro brasileiro enfrenta o racismo.
Tem alguém? Questão? Você falou um pouco sobre as crianças e a ideia do avatar. Eu fiquei pensando, e também fiz um comentário sobre a questão da passagem, né, entre os indígenas e os africanos. É, qual seria uma possibilidade de a gente repensar essa passagem de infância para adolescência que a gente tem aqui no Brasil? Como a gente pode estar dialogando com esses jovens, com a juventude, com essa infância, para a gente tentar propor estratégias de passagem para além da violência, né?
Apareceu no primeiro ano, depois foi mais ou menos caçado. A gente vê que o Trump também, em 3 meses, apareceu 300 vezes mais do que o Obama em 5 anos. Como é que a gente trabalha em cima dessa pressão da informação? Isso é muito. Diversos preconceitos, né, com relação à informação aqui no Brasil.
Questões, colocações. Gostaria de entender mais esse processo desse avatar, né? Porque eu estudo essa a individuação e E eu queria saber de onde que é esse conceito de avatar, que você que tem os arquétipos também, né? E o outro é em relação às religiões africanas, né? Afro-brasileiras, candomblé, umbanda, e como elas passam também por esse processo de racismo, né? De preconceito. E ainda mais nessa posição, acho que atual, com as igrejas evangélicas e cristãs, e como isso, enfim, você vai se passa um pouco.
Como você relaciona a questão da educação e punição?
Tá bom,
Andy. Vários desafios, né? Primeiro, uma tese. Isso é uma tese. A tua questão é sobre racismo estadunidense e racismo brasileiro. Uma diferença tem a ver com proporção populacional. Também. Essa é uma discussão, tem várias formas de enfrentar esse debate. Mas tem diferença em relação às culturas. Não tem racismo melhor, racismo pior. Racismo é racismo, tem a questão que para fazer a gestão, nas sociedades latinas, os gerentes eram população negra que tinha relação familiar com os brancos. Geralmente tinha a ver com isso. Nos Estados Unidos, a gestão era quase toda branca. Então, significava o seguinte, uma exclusão mais radical negra, isso significava que a população negra precisou fazer uma articulação muito mais orgânica. Enquanto, também, o racismo brasileiro estava legalizado, mostrei algumas leis para vocês, só que o discurso do racismo brasileiro era um discurso frontalmente assumido. Ou seja, meu falecido avô materno, ele trabalhou na Light, nunca foi supervisor geral. Mas ele era um homem que nasceu em 1921 e nos anos 40, anos 50, era o primeiro a chegar, o último a sair. Mas ele nunca conseguiu a chance de ser o grande chefe. E aí chegou um cara do Paraná, olhos azuis, passou 3 meses, virou o chefe geral. E aí tem a ver o seguinte, nem disse para ele isso. Você não pode ser o chefe. Mas é praticado. Nos Estados Unidos, na melhor e pior, tinha uma lei que dizia, você não vai ser o chefe dos brancos. Você não pode ser o chefe dos brancos. Então as pessoas sabiam o que estava acontecendo. Isso dava uma consciência de articulação. Estou simplificando. Isso tem muitas nuances, tá? Por favor. E isso aí é uma tese, tem tese sobre isso, posso te passar se quiser. Agora, isso fez a diferença, não é uma questão das pessoas, de opinião é mais fraca, é mais forte, é que as condições sócio-históricas, elas levam para certas alternativas, para certas medidas. Você tinha uma Ku Klux Klan institucionalizada, não que aqui não tivesse, mas você tem as coisas são ditas, você tem uma bandeira de secessão, você tem colonos que falam isso explicitamente, enquanto no Brasil isso não era dito. As relações sociais, o que alguns chamam de racismo cordial, pô, você é meu amigo, tá? Vai disputar um lugar. Eu já tive essa situação, acontece, muito amigo, desde que você não vai competir espaço. E aí, isso faz a diferença, desde que tem um certo lugar. A questão, acho que essa tua questão, ela tem a ver com a questão sobre grande mídia, né? Você comentou porque o Obama apareceu pouco, né? Em relação ao Trump, que aparece mais. Eu penso que o Freud tem razão no negócio. Amor e ódio não são antagonistas. O antagonista do amor e do ódio é o quê? É a indiferença. Então, a grande arma é a indiferença. Quando você não discute, quando você não coloca em questão, você invisibiliza. Então, essa é uma estratégia que é sempre usada, invisibilizar. Pô, não fala no assunto. Então, você faz, você esvazia a discussão como um todo. Ao fazer isso, facilita bastante. Tá. Deixa eu só ver aqui, que são tantas perguntas de coisa que eu não tinha preparado. Eu sou aquele professor que só dou aula com texto bem preparado, né? E é muito tema. Aí eu fui citando algumas coisas. Racismo cultural. aí depois eu vou lá pro avatar. O racismo cultural, ele está presente por vários fatores. Alguns chamam de intolerância. A gente pode chamar de racismo cultural. Por quê? Falar de religiosidade é falar de cultura. O que está em jogo é que alguns povos não são considerados povos que têm uma qualificação espiritual para produzir uma assinatura religiosa. Então, existem versões pretas do cristianismo. Tem algumas alguns povos africanos que são cristãos há muito tempo. Os etíopes, por exemplo, tem grupos etíopes que têm igrejas antiquíssimas, tão antigas quanto as igrejas de Roma. Só que essa versão cristã não aparece. Então, o candomblé, a umbanda, que são religiões de matriz africana, o que está em jogo nela é a autoria, a crítica é a autoria. O problema não é a bruxaria, entre aspas. Não tem bruxaria em candomblé nem umbanda, é uma outra coisa. Não tem nem demônio.
Tem coisa mais macumbeira
que
judaísmo, né? Oi?
Sim,
mais macumbeira que
sim. Mas a questão do judaísmo é que é diferente, porque o judaísmo dominante, ele é branco. É como Harry Potter. O Harry Potter é bruxo. Imagine um filme de bruxo, como Harry Potter, um livro daquele, se os principais atores fossem negros. Como é que seria a aceitação de uma escola, de finólio, o que fosse, e todo mundo preto e alguns só brancos? Ia ser como aquela bruxaria. Ia ter um impacto enorme. Caramba, que bruxaria é essa? Então a diferença tem a ver com a cor também do bruxo.
O Thor é branco, né? Xangô não pode.
Isso aí. Que tem a ver com isso. Justamente, pô, o Thor é mais fácil de assimilar, entre aspas, porque é um herói. Agora, Xangô, que é, faz a mesma coisa, outra coisa, porque o racismo está embutido nesse fator. Por isso que fica mais difícil pensar nessa relação. É, função avatar é uma categoria que aparece nos textos sobre hipertextualidade de jogos, estudo de jogos. Eu posso passar por um do autor, procurar ali, eu tenho, até comecei a estudar esse negócio alguns anos atrás já, que são estudo de jogos e ambientes virtuais de aprendizagem. E aí você tem a ideia de que você sempre usa um avatar para jogar. Isso faz com que você crie uma relação com aquele personagem, relação específica com o personagem. Tá? Função avatar, educação e punição. Educação não tem a ver com punição, necessariamente. É, um problema é porque a gente trabalha com uma ideia de recompensa e punição, está muito preso à nossa mentalidade judaico-cristã dominante. Óbvio, tem outras interpretações da Bíblia, tá? Eu falo com alunos, com estudantes mesmo que trabalham com Umbanda, eles leem textos bíblicos, algumas versões da Umbanda, e leem de maneira diferente. Agora, a versão dominante, a educação e a punição estão muito coladas, porque o que está em jogo é a produção de um comportamento já pré-estabelecido. Algumas sociedades, algumas culturas, elas têm um design que é necessário produzir um tipo de comportamento. Para produzir um tipo de comportamento, a gente tem que ter um certo exercício de massificação comportamental, como se fosse quase uma vulgarização do behaviorismo. Tem que fazer isso para sair aquilo. Não tem esse lugar para experiência nova, tem menos espaço para experiência nova. Então, eu penso que educação é uma das tarefas mais difíceis, porque educação sempre abre margem para coisas inesperadas. Ela abre margem para que novos arranjos sejam feitos. Mas numa sociedade que tem indústria cultural, numa sociedade que tem produtos que são mistificados, que tem um fetiche de uma mercadoria, é necessário criar, sim, uma certa punição. Ou seja, cada vez mais a gente foi socializado, para achar que tem um tipo de corpo que é mais bonito, um tipo de corpo que é abjeto. A gente achar que tem que fazer, por exemplo, tem algumas artistas que elas têm no contrato delas rinoplastia obrigatória. Isso é um dado concreto. Rinoplastia obrigatória. Tem algumas artistas pop hoje, da música adolescente, do universo pop, que elas têm por quê? O produtor diz, você tem que melhorar esse nariz. Então tem um grau de punição aí, que é assim, como você pode ser? Porque você tem que ter esse nariz. Porque tem que ter esse tipo de cabelo, tipo de que for. Então, eu penso que a punição tem muito mais a ver com o contexto de sociedades que estão preocupadas com maximizar a produtividade, do que com sociedades que estão preocupadas em criar alternativas para resolver as demandas imanentes que aparecem. Mas para isso, a gente teria que fazer um negócio. Tem uma autora que é a Ivana Lobo, não sei quem conhece a Ivana Lobo, ela está estudando um negócio muito bonito, que é envolvimentismo, que é uma discussão que ela vai criticar o desenvolvimento sustentável. E aí tem outro autor, que é o Davi Kopenawa, que é um xamã Yanomami, que está nessa discussão a parte da cultura Yanomami. São autorias que estão criticando a ideia de desenvolvimento, a ideia de maturidade, a ideia de avanço, a ideia de avançar, de melhorar, de evoluir. Então, assim, não tem que evoluir nada, não tem que ir para que evoluir, o que é evolução? O que é desenvolvimento? Quando a gente entra nessa discussão do desenvolvimentismo, fatalmente vai ter crise. Porque ao precisar desenvolver, temos que atingir uma meta que ela vai ser sempre um horizonte inalcançável. E tem um problema, a gente tem que superar limites. A gente não tem mais que experimentar o tempo dentro das possibilidades que a gente é. Mas isso é muito difícil, porque a gente está gestado, socializada. Eu estou aqui num meio burcaimiano, mas não é sou burcaimiano não, nem weberiano. Mas assim, a gente é educado, a gente tem uma subjetividade, um modo de pensar que foi criado dentro dessa perspectiva. Resolver coisas para evoluir, para poder se destacar e ter os louros desse destaque. Então a gente enfrenta um grande problema que tem a ver com cultura, tem a ver com o nosso imaginário, que é anterior às relações produtivas. As relações produtivas, as relações raciais estão dentro desse escopo, a maneira como a gente pensa a sociedade, como a gente concebe. Ou seja, por que algumas sociedades não têm prisão? São menores, é nossa, são. Mas como é que resolve o seu conflito? Como é que os povos Yanomami resolviam o conflito? Resolvem hoje, sem prisão, sem presídio. Tem uma alternativa, como que os povos hereros resolvem seus conflitos e não tem prisão? Como é que eles fazem isso? Primeiro porque é uma sociedade que você não precisa ter uma coleção de objetos para poder ser feliz, exatamente feliz. Isso não passa por aí. E tem problema? Tem. Mas as pessoas não são perdoadas dos seus problemas. Elas, quando criam algum problema, têm que limpar a sujeira do que fizeram. É mais simples. Você criou um problema, porque a nossa ideia de justiça, ela é uma ideia que tem alto grau de complexidade. Quando alguém perde um parente, isso é terrível, ninguém vai dizer o contrário, mas a gente fala em justiça como o quê? Aprisionar o autor do crime. Algumas sociedades não falam em perdoar ninguém. O Mandela, ele era Madiba, Madiba Choke. E ele, na comunidade dele, não tem perdão. Não tem palavra, nem palavra perdão existia. Não existe. Muitas culturas africanas, que ninguém perdoa ninguém. Você me fez uma parada errada, algo errado, eu não preciso te perdoar. Tem que reparar o problema. Planta mandioca que você roubou de mim. Fica 15 luas cheias trabalhando na minha colheita. É outro formato. Não quero você preso, quero você trabalhando em alguma coisa. Ou seja, o pai não pagou a pensão de um filho, vai ser preso? Punição é ser preso? Não. A punição é cuidar, não é punição. A educação é cuidar do seu filho ou filha. Porque ele não cuidou do filho da filha, poxa. Então, não quero você preso. Eu quero você aprendendo o que é agora de madrugada para levar a criança no hospital, levar na escola, estudar com aquela criança, bater bola, brincar de boneco, o que for. E a gente tem uma estrutura que é de punição. Então, não sei se a melhor saída para um pai que não paga pensão é ele ficar preso. Talvez seja ele pensar por que ele quer ser pai. Primeiramente é isso. Porque ser pai não é compulsório. Ninguém é obrigado a ser pai ou ser mãe. Então, você quer ser pai? Tem que ter alguma razão espiritual para esse negócio. Quando não tem razão espiritual para nada, e não falo isso sendo caráter religioso, as pessoas acham que ser pai ou ser mãe, ou ter uma, eu não sou moralista, ou ter uma relação sexual, é uma coisa banal. Isso tem uma potência de vida incrível. Fazer sexo com alguém, ter um filho com alguém, deve querer dizer alguma coisa. Deve querer acrescentar algo naquela pessoa e em mim. Mas quando as coisas são feitas sem nenhum motivo, a gente vai ter um impacto desse tipo. Eu não quero ser não sei o quê, punir. tem que punir a pessoa que roubou. Porque a pessoa não, ela tá na franja do problema, ela quer um objeto. E aí eu fico pensando, a melhor saída para algum problema não é a punição. Nesse sentido, é como você resolve aquilo. Você criou um grande caos. Sujou uma cidade inteira, caiu lama por tudo, minerou, tirou minério, arrebentou com tudo. Tem que ter uma saída para isso. Tem que fazer peixes nascerem de novo. Tem que investir a sua força nessa energia. Agora, isso é fácil? De forma nenhuma. Tem a ver com aquilo que a nova religião do empreendedorismo tem chamado de mindset, que é mentalidade, uma tradução melhor, mentalidade. Que é justamente isso. Qual a nossa mentalidade em relação a isso? Então, essa questão é boa, a questão do avatar também é importante. Que avatares nós temos? Porque os avatares fazem parte, os mitos fazem parte da nossa formação. Mas quais são os avatares que nós temos? Esses avatares que a gente tem, você trabalha com o que você falou? Com jogo, não?
De doação.
Ela faz parte dos avatares, você escolhe os heróis, os heróis compõem, você tem um certo self-service de heróis, você escolhe. Né? Você era criança, você talvez gostava de algum herói, algum personagem. Você viu Power Ranger, eu sou amarelo, eu sou vermelho. Alguém já falou isso aqui nessa sala, em algum momento. Alguém já foi aquele negócio. Isso cria alguma coisa. Então quem são os heróis que você quis ser? Isso de alguma forma contribui para essa, não sei quais seus referenciais, a sua individuação. Ele traz algo para você. Eu acho que está numa encruzilhada das mais difíceis, eu acho. Né? Porque eu diria, quando até alguém falou comigo e eu falei em eleições, e eu sou pela democracia, falar grande plataforma de uma prefeitura é reconhecer que a polis fracassou. Eu tenho uma convicção, a polis fracassou enquanto modelo. E aí, a aldeia pode ser uma experimentação. Será que a gente pode transformar a cidade, não numa polis, mas pensando numa cidade-aldeia? Como seria hoje os nossos urbanistas, os nossos políticos, políticas, pensarem em fazer uma gestão de aldeia no espaço urbano? Isso seria muito mais revolucionário, talvez, do que outras coisas. Gente, a Luciane é uma das mentoras aí, é mentora, pessoa importante dos 21 dias contra o racismo e ativismo. Uma intelectual e uma artista. Fico com convite para todo mundo no ano que vem participar dos 21 dias, sempre em março, tá? Culmina no dia 21 geralmente. E tem saídas práticas, por exemplo, às vezes, ao invés de a gente, eu acho que é importante muitas vezes levar comida, tem grupos que fazem isso para quem mora na rua, situação de rua, isso é importante, mas. As praças públicas, elas se tornaram hortas públicas. Cada vez mais é necessário, essa ideia não estou inventando nada, mas assim, transformar praça pública em horta pública, que a gente possa plantar junto com quem mora na rua, para que as pessoas possam comer a sua couve, possam ter uma autonomia da sua gestão alimentar. Então a gente começa a criar outra forma de ocupar o espaço urbano. As praças têm que ser públicas, tem que ter o que na praça? Horta. O que mais? Então vocês vão estar comendo naquele espaço urbano, criando possibilidade de ocupar esse espaço de modo que qualquer pessoa possa pôr seu alface em casa, pegar um alface. E não é para vender, é para comer. Então tem essas possibilidades comunitárias que não é porque ninguém é bonzinho ou mal. Eu não quero pensar nesses termos maniqueístas, bom ou mal. Eu penso que o problema é mais profundo que isso, não é questão de ser bom ou ser mal. É questão como a gente pode viver sem ter medo de caminhar pela rua. Como a gente pode viver sem uma mulher ser enxovalhada por uma prática que os homens foram socializados, que é uma prática de ser invasivo. Né? Como é que a população negra pode andar sem ser olhada como ladrão, como propriedade? Como a gente pode criar essa sociedade? A gente vai ter que plantar horta, me parece, vai ter que fazer algumas coisas, ter que criar outros espaços urbanos, vai ter que criar escolas com outras ementas, e essas escolas que são difíceis de fazer, escolas que tenha dança, escolas que as pessoas dancem também, que as crianças aprendam matemática para pensar o seu dia a dia. E tem muita gente fazendo isso. Mas sistematizar e transformar em política pública é um desafio. É um desafio político. Esse é o desafio político. A nossa produção pode ter... Eu, como pesquisador, as minhas pesquisas ficam à vontade para dar ideia. Eu estou aqui na Amizade, né, porque é um projeto de ativista mesmo, mas eventualmente eu trabalho também com consultoria. Então acontece de escolas, teve uma escola em São Paulo, uma escola aqui no Rio, me convidou para fazer um trabalho. E o que eu fiz na escola foi o seguinte, primeira coisa, a escola lá é integral. A primeira coisa que eu fiz com a escola foi as crianças começam a pintar a escola. As crianças pintam as suas salas. Primeira coisa é isso. Porque a criança pinte a sala como ela quer viver essa sala, o seu colorido. E as crianças passaram a fazer hortas e que elas comem na escola o que elas plantaram, o que é muito importante. E elas estão aprendendo ciências plantando comida. Estão comendo comida mais limpa para diminuir o nutricídio. O nutricídio é uma realidade. O nutricídio é uma realidade cada vez maior. A gente come muito lixo, muita porcaria, vai morrer por isso, não tem para a gente correr talvez. Mas a gente pode diminuir esse impacto nutricida, que é comer coisas que são, na verdade, que não são potáveis para a vida humana. Né? Então, eu não vou nem fazer pra, aqui, né? Falar, mas tu sabe o que, que é. Um monte de coisa a gente come que você comer outra coisa. Né? Mas não faço um órgão moralista não, tá? Sem moralismo.
Você acabou de ouvir o podcast com a palestra de Renato Nogueira, do Cineclube Pedagogias da Imagem. A palestra aconteceu no dia 20 de abril, no auditório do anexo do CFCH, no campus da Praia Vermelha da UFRJ. Fiquem ligados para a próxima palestra a ser publicada no podcast. Até lá!